O Sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi, tudo bom? Hoje o Sessão Cine Garimpo tem uma série provocadora. Você ainda não assistiu a treta? Não tem problema, tanto faz a ordem. Pode escutar primeiro o comentário da Suzana, tomando seu cafezinho Quintas da Serra, e depois você assiste na Netflix. O interessante é que a gente acha tudo muito exagerado nessa série, mas, ao mesmo tempo, a gente veste a carapuça. Depois a gente conversa mais. Vamos entrando que já vai começar. Obrigada, gente. Boa sessão. Cinéfilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar. Mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça de usar o fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa no seu tocador de áudio e continuar em seguida. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir o podcast no seu tocador de áudio e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. Ao escutar o episódio, você está automaticamente autorizado a compartilhá-lo e a recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! A minha referência para esse assunto ataque de raiva é o filme Um Dia de Fúria com Michael Douglas dos anos 80. Mais de 30 anos depois, Relatos Selvagens se acomoda nessa prateleira dos filmes que são viscerais. Eles trazem aquelas histórias de situações cotidianas que tiram a gente do sério de uma maneira tão intensa que fica impossível medir as consequências de qualquer ato. Mas a fúria é consequência de algo interno que anda capenga, desequilibrado ou vazio. Essencialmente, é isso que Treta quer discutir. O estopim de tudo é um clássico. Uma briga de trânsito deflagra toda a trama. A mesma coisa acontece em Um Dia de Fúria e em um dos episódios de Relatos Selvagens. Os outros episódios desse filme argentino também são sensacionais e são capazes de colocar a gente naquele lugar aparentemente do absurdo. Mas é só aparente, porque em algum momento da vida esses lugares absurdos poluíram a nossa mente e fizeram a gente perder literalmente a paciência. Pela lógica, são parte da realidade e independem de nós. A gente é que precisa juntar forças e instrumentos para decidir o que fazer com eles. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: se tiveres paciência num momento de raiva, 100 dias de pesar evitarás. A paciência é algo escasso na série Treta, e esse provérbio é tão adequado para essa situação que eu poderia parar tudo por aqui. Mas vamos seguir. Apesar de você achar que é tudo exagero, e é mesmo, Treta tem muito mais a ver com o nosso comportamento do que a gente quer aceitar. No dicionário, treta significa uma ação ardilosa feita com o objetivo de enganar, iludir, uma artimanha. Mas também é briga ou discussão agressiva, é excesso de falsidade. Essa é a linha de raciocínio aqui, o excesso. O que o criador da série, o sul-coreano Lee Sung-jin, faz é exagerar na dose do improvável para dizer que a gente está testando o limite o tempo inteiro. E um dia, a casa cai. What is your problem? What? Tudo começa com uma briga de trânsito, como eu dizia. Dani, um homem frustrado, ressentido e endividado, compra várias churrasqueiras e volta atrás. Quando ele vai tentar devolvê-las, ele não encontra a nota fiscal. Fica enlouquecido e sai bufando da loja. No mesmo estacionamento está Amy, uma mulher que, apesar de rica e bem-sucedida, é também frustrada. Ela se irrita com todas as pessoas, mas consegue fazer cara de paisagem, consegue fazer o jogo da boa vizinhança, inclusive com o marido, que é zen e tem frases prontas para todas as situações. Ele tenta dizer que a raiva é só um estágio transitório de consciência e que diários de gratidão são ótima ferramenta para trabalhar a aceitação do que temos para hoje. Entre buzinaços e dedos do meio, ali no estacionamento, a Amy e o Danny se desentendem. E esse é o gatilho para a série que vai se desenrolar por 10 episódios, que são curtos, cerca de 30 minutos, e vocês já sabem que eu adoro esse formato. Mas ser curto não basta, precisa ter conteúdo, e aqui, roupa suja é o que não falta. A explosão da primeira cena entre eles vai detonar o sentimento de vingança, que vai ficando cada vez mais incontrolável. É claro que ele espirra para todos os lados. Danny, feito pelo ator sul-coreano Steven Yeun, também do filme Minari e da série Walking Dead, tem uma relação de amor e ódio com o irmão, vive de fazer bico de concerto nas casas dos ricos de Los Angeles, tem um primo mau caráter e uma vida tão enrolada e tão instável que ele não vê mais saída. Amy, feita pela atriz Ellie Wong, está num momento delicado da venda da empresa. Se der certo, ela vai ter independência financeira e vai ter tempo suficiente para se dedicar à família. O marido é quem cuida da filha e, entre práticas de bem-estar, manuais de autoajuda e terapias alternativas, ele é manipulado pela mãe, cuida de tudo enquanto Amy trabalha, mas tem seus segredinhos bem guardados. Treta tem esse título porque tudo parece ser uma grande enganação, uma grande mentira tão emaranhada que fica difícil começar a desenrolar. No original, a série se chama Beef, que na gíria inglesa vai além da carne e significa discussão, briga. A série é isso, uma junção do título original e da tradução em português. Uma sucessão de encrencas e falcatruas ilustradas pelo comportamento tóxico disseminado e incentivado pelas redes sociais. A desigualdade social está presente do começo ao fim, nos protagonistas, nas famílias, nas suas casas, nos seus ressentimentos. Mas nenhum dos personagens é uma coisa só. A complexidade da Amy, que é raivosa, mas tem os seus momentos de consciência e racionalidade, dialoga com o desenvolvimento do Danny, que se emociona quando entra para a igreja, mas o seu lado trambiqueiro vê ali uma possibilidade de negócio, entre muitas aspas, é claro. Sem falar em Paul, irmão do Danny, que basta ser contrariado para deixar a sua afetividade de lado e sacar o machismo tóxico sem pestanejar. Sem falar na socialite Naomi, que é fútil e dissimulada até o último fio de cabelo. Na empresária Jordan, que confia no dinheiro e em ninguém mais. E até na pequena June, que observa todo o entorno e sinaliza que estamos mesmo vivendo relações doentias. As atuações são brilhantes, porque a verdade é que se não fossem boas, a gente estaria falando de uma série abobalhada daqueles pastelões insuportáveis. O que começa como uma comédia vai ganhando ares de suspense, ação, para culminar num desfecho que deixa todos os personagens na beira do abismo. É um salve-se quem puder, cada um com seus recursos internos, com seu histórico da infância, com os pais que lhe cabe. Cada um se segura como pode.
You started this.
Me.
Yeah.
Okay, you're the one who backed into me like a psycho.
You're the one that flipped me off all roided out and
Hey, are you guys leaving or are you just gonna sit there?
What'd you say? What'd you say?
Say it again! I dare you to say it again!
Se tudo parece caótico, você tá coberto de razão. Somos assim, imperfeitos. Mas é aquele caos calculado que tem uma linha de raciocínio não só no desenvolvimento dos personagens, e nessa sensação proposital que o diretor cria de falta de controle emocional. Há outros indicativos nos 10 episódios que vão sinalizando que há algo mais profundo e que estamos todos interconectados pelas narrativas. E quando eu falo em narrativas, eu estou falando da arte de uma maneira geral. Elas se conectam nas faculdades humanas, tentando explicar como nos tornamos seres tão perturbados. Eu explico. Cada episódio tem um título que remete a uma outra obra, a um poema, a uma citação de um diretor de cinema ou de um escritor. Se você der um Google, por exemplo, dá para encontrar as referências. Não é algo difícil de fazer. Mas eu vou deixar uma delas aqui para você, porque ela fala do vazio e faz um contraponto com o excesso, com o exagero que eu comentei lá no começo desse episódio. Fala do vazio, que é esse espaço dentro de cada um dos personagens onde a raiva, a vingança e a mentira se instalam com conforto e crescem feito praga. O título do 7º episódio é Uma Gaiola Saiu à Procura de um Pássaro. Li Sung-jin pega emprestado a reflexão de Kafka, escritor tcheco. O Kafka descreve os seres humanos como recipientes ocos, vazios, constantemente em busca de significado. Eles nunca estão satisfeitos. Aquele vazio de que eu falei há pouco é a gaiola. A gente precisa saber escolher o que colocar dentro dela. E se deixamos a porta fechada ou aberta para possibilidades de mudança e de liberdade. Agora que aparentemente tudo se acalmou, é melhor pensar bem. Que briga vale a pena você comprar nessa vida? Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos, de ativar o sininho no seu tocador de áudio e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Cine Garimpo no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Aproveito para indicar o podcast Põe na Estante, que também tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Dedicado à literatura, conta com a curadoria sob medida da jornalista Gabriela Maier. É um clube do livro em formato de podcast. E depois de acompanhar as análises e leituras que a Gabriela sugere, dá vontade de juntar livros e filmes e não parar nunca mais. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo conta com o apoio do Café Quintas da Serra e tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Este episódio foi gravado nos estúdios SampaCast e tem edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.